Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Cada semana teremos uma entrevista e convidados especiais, e algumas semanas serão vídeos sobre o tema de proctologia. Espero que gostem. Boa noite, professora. Estava falando
tudo
aqui,
bem?
Você deu a aula, eu fui atrás, aí vi que você já me seguia, fiquei feliz demais. Falei, nossa, a professora já me segue, eu te chamei para a live, você topou e sou só gratidão.
Nossa, essa pós-graduação abençoada, né? Que turminha linda, a Denise nem se fala, tudo que ela põe a mão... É amor e vira uma família. Então, assim, a aula foi maravilhosa, vocês foram muito carinhosos, foi uma turminha aqui que me marcou, que ficou no coração. Nós
Não,
somos
só que o
família,
sim. Sim, com certeza. Essa primeira turma da pós-graduação da doutora vai entrar para a história. Aí tem Marcela Voures, tem um pessoal ali que não tem... como não apaixonar mesmo. Porque todo mundo faz com muita paixão, né? A gente sente a paixão nas pessoas, então não tem como dar errado, né?
Foi exatamente isso que eu senti. Vocês se uniram e rapidinho, colegas e profissionais incríveis reunidos em uma turma. É muito, muito bom. Acho que só a Denise para realmente conseguir isso.
Verdade. Só que você agora é culpada, professora, de tudo que eu agora começo a investigar nos meus pacientes, já vem a genética na cabeça. Agora vou ter que aprender. Vou ter
Eu
que
fico
aprender
muito feliz com
detalhadamente
isso.
como pedir esses testes genéticos. Vou fazer umas perguntinhas, até para o público leigo também entender algumas coisas. Acho que vai ser legal fazer algumas perguntinhas para você. Então, vamos lá. Pode falar sua história, formação, o espaço é seu.
Então, eu sou nutricionista, sou formada há 21 anos pela São Camilo, em São Paulo. Eu falo porta porque portão, porque eu sou do interior do estado de São Paulo e lá a gente fala assim, né, meio carregado. Eu fui para São Paulo com 17 anos para estudar, para fazer a faculdade. E aí, quando a faculdade terminou, é aquela história, né? Morava em República, não sabia se voltava para o interior, o que fazia. E eu consegui um emprego. Meu primeiro emprego foi num hospital chamado Santa Helena. Para quem está assistindo a gente, é de São Paulo. É um hospital pequeno, na esquina do metrô São Joaquim. Na época, era um hospital da Unimed. E eu assumi a pediatria, maternidade e a UTI neonatal.
Ana,
Foi o minha.
só para posicionar você, eu fiz residência no servidor municipal de São Paulo, que é algumas ruas acima da onde você está falando. Eu trabalhava em ambulância, eu levava muito paciente para esse Santa Helena.
Olha só, quem sabe a gente já não se cruzou por lá, né?
Verdade, sim. São Paulo é grande, mas é um ovo.
É um ovo. Outro dia eu conversei com uma médica que nós trabalhamos juntas na endocrinologia do Hospital das Clínicas. Falamos das reuniões científicas que fazíamos às quartas-feiras de manhã, mas a gente não lembra, né, exatamente assim, no mesmo ano em que eu trabalhei lá. Então, assim, é pequeno. Esse mundo é pequeno.
Verdade. Pode continuar a sua história, tranquilo.
Então, e você sabe que esse meu primeiro emprego, né, com 20, 21 anos de idade, foi muito bom porque eu já comecei dentro da área clínica e o hospital ele tinha um cursinho que era oferecido para as gestantes, né? A maternidade oferecia os cursinhos, né? De banho, amamentação, alimentação. E aí eu assumi a parte da nutrição desse curso. Então, recém-formada, eu já comecei a dar aula, né? Montar slide, dar aula, exercitar essa questão de falar em público, de falar para casais. Então, a nutrição sempre exigiu nos trabalhos que eu tive muita comunicação, muita aula. E isso hoje eu agradeço demais, o que na época ficava nervosa. Nossa, mas eu vou ensinar. Essa história foi muito bacana para mim. Bom, na época, 10 meses que eu estava trabalhando lá, abri o concurso no Hospital das Clínicas. E aí eu prestei e passei em sexto lugar, né, no Instituto Central e fui ser concursada. E a Fundação Faculdade de Medicina, né, que também ajuda lá no HC, hoje em dia eu acho que não mais, mas na época sim, também me contratou. Então eu ficava um período de uma carga horária grande realmente, né, porque o governo contratava das 7 a 1. E depois eu completava da umas 4 pela Fundação Faculdade de Medicina. E foi uma experiência riquíssima para mim, porque eu passei por todas as especialidades clínicas, todas as UTIs. Eu fui anos nutricionista da UTI do tétano, onde eu falo que não tem no Brasil, aliás, não tem no mundo, as pessoas que publicam, que fazem pesquisa, não pesquisam tétano, isso é uma coisa erradicada, né? E aqui a gente tem uma UTI lotada. Então, assim, eu tive que aprender a tratar esses pacientes fazendo balanço nitrogenado, interpretando exames laboratoriais, o gasto deles é muito grande pelo enrijecimento que eles têm, e pacientes críticos e transplante. Então, assim, foram anos, né, dedicados a atender pacientes críticos. E aí, depois que eu saí do HC, nesse período, eu fiz especialização na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou mestre em Ciências da Saúde, também pela Universidade Federal de São Paulo. Sempre foi assim difícil, porque eu fazia o mestrado de manhã, ia para o HC à tarde, pegava plantão de madrugada, de sábado e domingo para poder folgar durante a semana, para poder fazer a pesquisa do mestrado, tudo meio assim. E aí, eu vim morar em Santos porque casei, né? Hoje eu tenho minha família aqui, mas o meu pé sempre está em São Paulo, eu trabalho em São Paulo. Hoje eu dou aula em graduação e em pós-graduação e atendo em consultório, tanto em Santos, em São Paulo, como online também, que hoje, né, pela pandemia, nos foi permitido. Então, assim, fora isso, eu também já trabalhei em home care, né, a atender os pacientes críticos na casa dele, clínica, escola, enfim. Bastante coisa. São 21 anos sempre dedicados à área clínica, à nutrição clínica. Se me colocar para fazer alguma outra coisa, não sai, tá?
Excelente. E, professora, como que a genética entrou na sua vida?
Então, quando eu me mudei para Santos, eu assumi um spa, tá? Eu fui trabalhar além de eu dar aula, eu fui trabalhar num spa que é dentro do Hotel Casa Grande, aqui no Guarujá, né? Na Praia da Enseada, para quem mora aqui em São Paulo, tem um hotel 5 estrelas e dentro do hotel tinha um spa. Assim que eu assumi a nutrição do spa, os pacientes que frequentam o spa são pacientes, vamos dizer, com um poder socioeconômico diferente no sentido de poderem viajar, né, conhecer vários lugares. E eles trouxeram essa demanda para mim. Eles chegavam para mim no spa, né, eu que fazia admissão à primeira consulta, eles falavam assim para mim: Eu estive nos Estados Unidos e eu vi lá no supermercado, no mercado. Depois até a gente pode falar sobre isso, porque assim, isso também não acho legal, mas assim, fora do Brasil, tem nos supermercados e nas farmácias esses testes genéticos, né? Nos Estados Unidos, em qualquer lugar, no Japão, eles enviam para casa das pessoas. Na Europa, tem países que já fazem. A Estônia, por exemplo, é que é muito pequenininha, é uma cidade nossa, a Estônia, né? Mas eles têm um mapeamento da população inteira. Então, assim, na Estônia, a medida de saúde pública deles é assim: é ter a genética da população inteira e identificar os que têm risco. Por exemplo, a primeira grande medida, identificar os que têm risco de câncer de mama. E chamar, falar: vem cá, você tá com seus exames em dia, tá tudo bem, vem aqui, vamos conversar. Então, assim, sensacional essa prevenção, né?
Verdade. Um dia, se Deus quiser, chegamos nesse nível, né?
Ai, eu tomara, tomara. Mas enfim, aí a genética entrou na minha vida no spa. Um, dois, três, quatro pacientes que chegaram comentando isso comigo. Aí eu falei assim: opa, peraí, deixa eu olhar isso aí. De tudo que eu já fiz na minha vida, eu ainda não conheço essa forma de tratar pacientes. E aí foi o que aconteceu. Na época, eu fui buscar os laboratórios que existiam no Brasil, que eram bem menos do que isso há mais de 4 anos atrás. A gente não tinha as opções que a gente tem hoje, a quantidade, né? O preço era outro também. Eu vejo que cada ano que passa vai ficando mais acessível à população, o custo vai caindo, tá? Eu atendo pessoas que fizeram nos Estados Unidos assim que saiu, né, lá em 2005, 2007, que pagaram 24 mil reais, né? E hoje a gente faz um bom teste por um, assim, bem menos, bem menos. Então, assim, foi assim que chegou na minha vida. E aí eu comecei a aplicar testes genéticos no spa. E simplesmente o bichinho me picou. Eu me apaixonei, eu amei, eu estava formada 16, 17 anos, eu não lembrava mais de genética. Então eu tive que resgatar livros básicos, né, de DNA, RNA, codificação de uma proteína, para conseguir entender. E aí, conversa com um. Naquela época, eu tinha meu grupo no WhatsApp das nutricionistas que formaram comigo. Ninguém trabalhava com isso, não tinha colega para discutir conduta. Então, foi tudo muito na raça para eu conseguir. Foi uma construção muito grande para eu conseguir hoje dar aula, né, assim, com uma certa facilidade dentro do assunto.
Excelente. E pela aula, o fim de semana para trás que você deu para a gente, ficamos todos maravilhados mesmo do seu conhecimento e o tanto que a gente ainda está patinando ainda nessa parte e quero aprender muito com você. E vamos para alguns conceitozinhos básicos para o pessoal que tem público leigo aqui também. Eu acho que era legal. Então, você entrou na genômica nutricional, que é um outro mundo. Só que a gente quer entender o que que é nutrigenética, nutrigenômica, epigenética, polimorfismos, bem, bem básico mesmo para o pessoal entender.
Vamos lá. A gente costuma usar o termo assim, ó, genômica nutricional, para abranger tudo. É como se fosse um guarda-chuva. Genômica nutricional engloba todos esses conceitos que você falou, né? Agora. Agora, cada conceito desse é diferente, né? Então, nutrigenética é quando a gente pega um laudo genético, né? Tem os genes, né, os polimorfismos genéticos, E essa genética influencia no resultado, né, do meu paciente, na forma como eu vou alimentá-lo ou prescrever. É a sua genética, vamos dar um exemplo assim, é a menor eficiência ou maior eficiência influenciando na alimentação, né, da pessoa, né, ou suplementação. Então, um polimorfismo, uma pessoa que tem um gene, é diferente a resposta dela do que quando ela tem outro gene, né? Então, são os polimorfismos interferindo na alimentação. A nutrigenômica é o contrário. É a alimentação influenciando na expressão desses genes, tá? Então, hoje a gente tem os polifenóis, ômega 3, curcumina. A gente tem uma série de nutrientes, né, comprovadamente influenciando na expressão desse gene. Então, quando a alimentação influencia no gene, aí a gente chama de nutrigenômica, tá? Epigenética, assim, como tem público leigo aqui, é como se fosse um botãozinho on e off do gene, tá? A gente não é, eu, não, não é tão correto, eu ensinei isso na aula, a gente falar em silenciamento de genes. Porque eu mostrei na aula como isso é complexo e quantos mecanismos estão envolvidos, e a gente vai falar um pouco disso aqui. Mas a modificação da expressão desse gene pelas nossas escolhas, pelo nosso estilo de vida, né? Então eu posso aumentar a expressão de um gene ou eu posso diminuir a expressão de um gene. No caso de um gene que está relacionado à oncogênese, não é interessante eu aumentar a expressão dele, né? Agora, num caso onde é um gene responsável por uma ação antioxidante ou por uma via antioxidante, é extremamente interessante que eu aumente a expressão desse gene. Então, é essa modificação que se chama epigenética, tá?
Excelente.
E polimorfismos genéticos é a nossa individualidade. Então, vamos dar uma relembrada, né, para quem está assistindo a live e faz tempo que não vê esse assunto. O DNA, ele é formado por, a gente chama de bases nucleotídicas. E o que são essas bases nucleotídicas, né? São muito carinhosamente, eu chamo de letrinhas, né? Que é A, T, C, G. A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Então, a nossa informação, o nosso código genético, ele segue essas letrinhas. A, T, C, G, C, G, A, T, 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 A, C, G, e assim vai, tá? Então, por exemplo, eu tenho um gene aqui. Aí é um gene que ele é responsável pela predisposição ao diabetes tipo 2, porque ele controla a secreção de insulina. Tá? Então, vamos supor, eu tenho um gene aqui. Como é que é um gene, gente? Um gene, né, para situar todo mundo, ele é responsável por codificar, né, por fazer uma enzima ou hormônios ou transportadores ou receptores. Então, eu tenho meu DNA imenso. Então, eu tenho um gene que começa aqui, termina aqui. O outro que começa aqui, termina aqui. Então, o gene é uma fração do DNA. E cada gene tem uma função, né? Como a gente viu. Então, vamos supor que eu tenho um gene que tem uma seguinte sequência: A, T, C, G. Então, esse é o gene do Dr. Eurípides. E o gene da NET, o mesmo gene com a mesma função, o meu é AACG. Ou seja, houve uma troca, não houve? Só uma letrinha? Tá? Essa troca se chama polimorfismo genético. Essa troca de uma única letrinha que se chama SNP, né? Polimorfismos de nucleotídeo único. A troca na sequência do gene de um único nucleotídeo vai fazer com que esse gene produza uma informação diferente. Você vai produzir uma informação e eu outra, tá? Então, eu costumo dar um exemplo assim, doutor, que é como se fosse para abrir um cadeado, né? Então, a senha de um cadeado é 1, 2, 3. Se a minha senha, se eu digito 1, 2, 4, é outra, eu não abro esse cadeado, é diferente. Trocou um número, né? Então, se alguém quer ligar para mim e liga, meu telefone é tal, 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 4458. E liga 4459, não consegue ligar para mim e trocou um número. Então, o gene, ele funciona assim também. Ele tem o código da vida, né? A gente chama. E aí, a troca de um nucleotídeo vai fazer com que você metabolize de uma forma um nutriente, né? Uma vitamina, um mineral, ou carregue uma predisposição. E eu de outra, mais eficiente ou menos eficiente. E é exatamente isso que hoje é possível que a gente saiba de nós e dos nossos pacientes.
Ah, excelente. Para o pessoal entender, uma trocazinha dessa de nucleotídeo vai produzir uma proteína com um formato um pouco diferente daquela, que vai acabar não encaixando. Vamos dar um exemplo aí, intolerância ao glúten. Aí aquele receptor não vai se ligar àquela proteína corretamente. Pode sobrar no lúmen intestinal uma quantidade maior, então essa pessoa vai ter uma intolerância maior àquele composto alimentar, por exemplo.
A gente tem vários cenários que podem acontecer dentro, né, dessa troca. A gente pode ter realmente uma alteração no receptor de não reconhecer, né, a gente costuma falar assim para as pessoas entenderem, de uma menor eficiência quando se trata de um receptor. Então, por exemplo, um polimorfismo no receptor de vitamina D, né? Hoje em dia a gente fala muito em vitamina D. Então, uma troca vai fazer com que esse receptor tenha muita dificuldade realmente de captar essa vitamina D. Então, se eu tenho um receptor menos eficiente e eu tenho uma dosagem, vamos dizer assim, sanguínea também insuficiente, você pode assim, não gosto de falar em valores porque na genética não é assim, não é duplicar, mas assim, aumentar os problemas ainda da deficiência de vitamina D, entendeu?
Excelente. Mas,
Então,
Anete, para o pessoal entender também, nem sempre vai te dar uma desvantagem, pode te dar uma vantagem ter
não.
aquele polimorfismo, né?
Exatamente. Então, por exemplo, você não ter um receptor, vamos dizer assim, eficiente, quando se trata de um receptor inflamatório, ele vai ser menos ativado. Isso é protetor, isso é positivo. Nem sempre polimorfismos genéticos são ruins, depende da situação, né? Depende da
Excelente.
situação. Então, por exemplo, no caso de pessoas intolerantes à lactose, como você citou, porque assim, uma coisa importante dar uma relembrada num conceito, que é assim, o DNA, ele é uma dupla fita, né? Então, no teste genético, a gente tem, vamos dizer, a resposta genética, o lado, né, que vem do pai e da mãe. Então, quando eu carrego o polimorfismo, quando eu carrego a alteração só de um lado, ou de pai ou de mãe, eu chamo isso de risco em heterozigose. Isso tem um peso. Quando eu carrego dos dois, do pai e da mãe, normalmente isso tem um peso maior. No caso do gene que expressa a enzima lactase, quando eu carrego o polimorfismo de pai e de mãe, eu não expresso essa enzima.
Entendi. Aí essa
Entendeu?
pessoa vai acabar sendo mais intolerante.
Intolerante à lactose. Tem alguns genes, por exemplo, que realmente não faz a enzima, tá? Por exemplo, um polimorfismo em um gene responsável pelo processo de detoxificação, que codifica uma enzima chamada glutationa, que é fundamental no processo de detoxificação. Uma variação naquele gene é capaz de acontecer a deleção da enzima e realmente não haver a produção de uma enzima tão importante. Tem outros polimorfismos que eles diminuem, né? Vamos dizer assim. Então, um polimorfismo em MTHFR, dos dois lados, de pai e de mãe, ele diminui em 70% a eficiência da enzima. Mas ela tá lá, tá? Então, assim, é muito, né, variadas as situações. A gente tem que olhar cada gene, se é a que esse gene, a função dele, né, o que ele faz, buscar se ele expressa aquela função ou não, se é de pai e de mãe, se é de um lado só, tá? Então é bem interessante, é apaixonante. E quando eu incluí na minha prática clínica esses conceitos de genômica nutricional, fez muito sentido entender por que que alguns pacientes meus não respondiam bem a uma terapêutica e por que que outros respondiam tão bem à mesma terapêutica. Entendeu? Então, assim, eu consegui justificar muitas das facilidades e das dificuldades dos meus pacientes. Isso é para mim sensacional. A gente entender por que que um paciente não responde, frustra. Ele chega para a gente falando assim: poxa, eu me dedico de uma forma imensa a comer bem e fazer atividade física e meu colesterol não abaixa. Entendeu? O que eu atendo pacientes assim semanalmente, né? E outras situações também. Então, é muito bonito, né? Conseguir explicar para um paciente algumas questões.
Fica dessa forma, fica até mais fácil de explicar para o paciente ele entender por que que ele não pode comer determinado alimento, né?
Então, mas é assim. Tem uma coisa, deixa eu ver aqui. Nossa, é verdade, quando a gente tem conhecimento disso tudo. Tem uma coisa que eu falo, que é assim, diante de todos os benefícios que a genética traz, tá? O simples e que é sensacional é aumentar a adesão do paciente ao tratamento, à dieta, tá? Não estamos falando de hormônio, de receptor, de nada difícil e nem nome de enzimas difícil. Aumenta a adesão do paciente de uma forma incrível, ele entender por que que ele responde diferente, por que que ele tem que abrir mão daquela situação, por que que o colega se dedica a X e tem resultado, por que que ele tem que se dedicar a 2 ou 3X, né?
Excelente. E sem contar que é um banco de dados imutável, né? Que você pode acessar a qualquer momento, porque seu gene, sua genética não vai mudar, né?
Não vai mudar. E você sabe que eu falo isso para os pacientes e ensino isso para os meus alunos. Você fazer um bom laudo genético no seu paciente não se esgota o número de informações que você tem. Então, por exemplo, eu tive paciente que me procurou e fez laudos, testes genéticos, porque naquele momento ele tinha uma queixa que ele estava com dificuldade de emagrecer. Ponto, tá? Um ano depois, esse mesmo paciente voltou com distensão abdominal, com alguns problemas, e aí você resgata o laudo e vai lá ver como é que ele era em relação à lactose, ao glúten e às sensibilidades dele. Eu tive paciente que veio por um motivo e depois voltou que tinha desenvolvido uma doença autoimune. Então vamos olhar como é que é os polimorfismos relacionados à inflamação, né? A ação antioxidante. Então, assim, realmente é um investimento, porque você é uma informação sua, né? Que não vai, por enquanto, até a presente data, não tem como mudar o DNA.
Excelente, acho que deu para o pessoal entender bem por que que é tão importante entender, pelo menos, né, saber encaminhar um paciente para fazer uma interpretação desses genes. Como é que está o mercado disso aqui no Brasil, Anete, e como é que eu solicito isso? Por exemplo, é um grupo específico de genes, ou eu peço teste genético para intolerância a alguma coisa. Como que é isso?
Então, está super crescente e atualmente a gente tem uma quantidade imensa de laboratórios genéticos trabalhando no Brasil, tá? A gente tem muitos mesmo. E aí, o que que acontece? Eu costumo falar assim: não existe um teste genético, vamos dizer, perfeito. Tem todos os genes ali, isso custa muito caro, né? Então, tem alguns testes que são mais voltados a metabolismo de gordura, carboidrato e voltados para obesidade. Tem outros testes que são mais voltados, que tem análise de predisposição a Alzheimer, esteatose hepática, né? E tudo mais. Então, assim, a gente tem aí uma oferta maravilhosa e um monte para escolher. Então, a gente escolhe mediante ao público que a gente atende. Então, se eu sou nutricionista e atendo mais pacientes relacionados a distúrbios gastrointestinais, é de extrema importância que eu escolha um laudo que tenha glúten, lactose, genes relacionados à inflamação, genes relacionados à absorção, né? Então, assim, se eu trabalho, se eu sou uma nutricionista que trabalha com cérebro, então vale a pena escolher o que tenha na sua placa genética, BDNF, cognição, dopamina, serotonina. Existem testes que têm uma mescla, né, disso tudo. E aí você escolhe, tá? Tem um monte. Como é que é? Você liga no laboratório, todos eles têm uma central de atendimento assim muito pronta. Você normalmente tem um link na bio, você clica, entra lá no contato e a primeira coisa que você tem que dizer é assim: quero ser parceira, né? A palavra que eles usam é parceira. E aí eles vão te ensinar, né? Você vai entrar na plataforma, vai fazer o cadastro, nós vamos enviar para o seu consultório os kits de coleta. A maioria dos laboratórios enviam os kits com o que a gente chama de consignação. Você pede 5 kits, né? Que é o swab para coletar saliva, e deixa lá no seu consultório. Quando você atendeu um paciente que teve interesse, que você indicou e ele aceitou, você coleta a saliva dele e manda para o laboratório. Aí só nesse momento que você paga, entendeu?
Entendi. Interessante.
A maioria que eu trabalho faz dessa forma, tá? E então, o que que eu recomendo para as pessoas? Tá? Peçam, todos os laboratórios oferecem laudos modelos, que foi aqueles que eu apresentei na aula. Muitos eu tenho modelos, porque a gente não pode, em hipótese nenhuma, divulgar laudos de paciente, tá? Isso é de uma super confidencial, né? Dados genéticos. E aí você fala, eu gostaria de conhecer a placa genética que o seu laboratório oferece. Você pode me enviar um laudo modelo? Na hora eles enviam, entendeu? E aí você começa a se familiarizar. Tem alguns que são fáceis. A maioria, todos trabalham com algoritmos hoje em dia, né? Tudo hoje, eu tenho muita dificuldade de raciocinar em algoritmo, tá? Sendo muito honesta. Eu sou daquelas que vou ali na unha, eu olho gene a gene, e aí eu olho esse aqui, aquele ali e tal. Mas assim, o algoritmo, para quem está começando, ajuda muito.
Verdade.
Né?
Ótimo, doutora. Vamos.
Eu não estou conseguindo ler aqui. Passou um textão. Será que foi alguém perguntando alguma coisa?
Eu acho que ela perguntou sobre a intolerância à lactose. Se tem diferença na questão genética da primária para a secundária.
Ah, tem, porque a gente tem intolerância primária que tem que ser genética, né? Tem que ter esse fundo, você não codifica a enzima lactase. E na secundária, você pode produzir a enzima, só que você tem alguma situação, por exemplo, você tem uma doença de Crohn, você tem uma síndrome de intestino irritável, você tem normalmente alguma questão que está acontecendo ali no intestino que tem uma absorção alterada. E aí se justifica também retirar a lactose, né? E aí não é um fundo genético.
Ótimo, ótimo. Vamos prosseguir. O assunto é muito bom, o pessoal está gostando bastante. Só que escolhemos bastante temas, né? Não sei se a gente vai conseguir falar tudo, mas
Vai
vamos.
conseguir falar tudo? É bom que se a gente não conseguir, a gente faz outra, né?
Pronto. O segundo item que você marcou junto comigo é falar sobre a nutrigenética na prática clínica, essa relação dos genes, por exemplo, gene, obesidade, o metabolismo de nutrientes e como que a gente faz para montar condutas individualizadas, tendo isso em mãos, doutora.
Então, é assim, a gente tem, nossa, obesidade é uma coisa que as pessoas me questionam muito. O peso da genética dentro da obesidade, né? Então, assim, a gente tem artigos super robustos falando sobre isso, e depende da quantidade de polimorfismos que esse indivíduo tem. Tá? Depende, porque a obesidade, ela é o que a gente chama de poligênica. Ela tem vários genes envolvidos né, dentro desse quadro. Então, assim, depende da quantidade. Isso faz com que a genética dentro da obesidade tenha um peso, segundo os artigos científicos, que podem variar de 25% até 40%, né, dentro do fenótipo obeso da pessoa. Né? Ou seja, dentro da obesidade, a genética sozinha não é suficiente para desencadear a obesidade. Tem os 60, 70% que são as escolhas, que é pelo meio ambiente, né? De má alimentação e sedentarismo. Porém, sempre que eu vou dar aula, eu falo da seguinte situação. Você ter 30, 40% a seu favor ajuda muito, tá? Dentro desse quadro. Você tem. Quando um indivíduo é obeso, lógico que o meio ambiente foi que levou a isso, mas ele teve mais dificuldade, entendeu? Ele tem uma predisposição. Eu costumo falar assim para os meus alunos, é a mesma coisa que você deu falar assim: "Ah, vou diminuir de 30 a 40% do seu salário. Você vai morrer de fome? Não, mas vai te fazer falta. Eu vou diminuir 30% do tamanho da sua casa." É significativo, entendeu? Em qualquer coisa, em dinheiro, em saúde, vocês não sabem o quanto. Né? Você conseguir ter 30% de saúde a seu favor ajuda demais. Entende? Então, assim, a genética da obesidade em si justifica a obesidade? Não, né? A pessoa tem que ter um estilo de vida ruim, mas é mais difícil para ela. E perder o peso também, tá? A gente vê pacientes obesos que têm uma genética assim. Ele faz mais adipogênese, ele faz menor termogênese, ele tem dificuldade nas suas vias de detoxificação, ele é resistente à insulina. Tudo que é envolvido na obesidade, ele vem com alteração. Então, é aquele paciente que você tem que sentar, conversar e falar. Se a sua dedicação, a sua saúde não for imensa, né, vamos dizer assim, não for grande, as coisas não vão acabar bem, né? Então vamos. E aí, normalmente, a adesão é muito boa, é muito bacana.
Excelente. Então, a pessoa se conhece melhor, o médico, o nutricionista conhece a pessoa melhor, ela vai entender por que que minha amiga conseguiu o resultado e eu não. A pessoa vai entender que somos diferentes geneticamente, que esses 30% prejudica, sim, com certeza.
Se prejudica. E tem uma coisa também que é assim, o contrário também acontece, tá? Eu tenho pacientes que têm uma genética muito ruim. Eu não gosto de falar de genética ruim, né? Mas assim, uma genética que, vamos colocar da seguinte forma, uma genética
Desfavorável.
que não acontece. Desfavorável. E assim, eu tenho uma paciente chamada Lia, ela tem uma genética que não favorece, só que ela fez balé a infância inteira, ela corre 10 km um dia sim, um dia não. Ela modula, ela cuida do sono dela, tá? Então ela é magra, é possível, entendeu? E a mesma coisa. É incrível, às vezes eu pego uns pacientes que têm uma genética danada de boa, tá? Eu falo assim, nossa, você não veio um polimorfismo em metabolismo de lipídios, que coisa maravilhosa. E aí o paciente tá acima do peso. Só que aí você vai ver o que o cara faz para se estragar é também 2 vezes mais, entendeu?
E às vezes, com menos esforço, ele consegue um resultado melhor, né?
Exato! Eu falo assim, a sua genética está a teu favor. Um pouquinho que você abrir mão de beber todo dia, de você fazer exercício físico, já vai dar resultado. E realmente a gente vê, né, que é assim.
Excelente, deu para ver como dá para colocar em prática isso no consultório. Dá vontade de pedir para todo mundo desse jeito. E uma doença que eu acompanho, eu tenho alguns pacientes com doenças inflamatórias intestinais, né? E na sua aula mesmo, você pincelou bastante aí a questão genética envolvida nessas patologias. Vamos falar um pouquinho disso?
Vamos, então, de tudo que eu estudo, e principalmente muito próximo à aula, eu fiz assim, a varredura no PubMed de tudo que tem mais atual para levar para vocês em relação à genética e doenças inflamatórias intestinais, é o mesmo raciocínio da obesidade. Existem sim genes que predispõem à colite, à doença de Crohn, mas a ativação desse gene, o principal gene associado é o gene que se chama NOD2. Ele codifica uma proteína, que essa proteína ela é responsável por reconhecer os micro-organismos patogênicos, né? Os patógenos. Só que se não tiver micro-organismos patogênicos ali, né? Em quantidade suficiente. Esse gene vai ser um problema? Ele vai reconhecer o que não deve? Não, ele fica quieto. Então, de tudo que eu estudei na literatura, é que assim, existe sim uma genética para doença inflamatória intestinal, porém, precisa, vamos dizer, ela precisa ser acordada, né? ela precisa ser, precisa haver uma microbiota desfavorável, tá? Para esse gene agir e reconhecer que aquele ambiente está desfavorável e realmente começar a atuar e a desenvolver a doença inflamatória intestinal.
Então,
Então,
doutora, ter esses genes não quer dizer que você vai ter a doença. É, você.
em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. Entre você ter a genética, uma genética que te predispõe e efetivamente desenvolver uma doença, eu falo que tem um buraco negro no meio, entendeu? É realmente um passo, a gente não se afirma. O que a gente lida é com prevenção, é com predisposição. Então, se você pega um laudo genético onde você vê que a pessoa tem uma predisposição à doença inflamatória intestinal, que tem uma predisposição que seja esteatose hepática, que as pessoas estão super. Essa semana eu fiz uns dois posts no meu Instagram sobre isso, porque eu tenho atendido muito paciente com isso, que chega com esteatose hepática, mesmo com um grau menor, e fala assim: ah, mas isso aí todo mundo tem. Sabe? Não se importa, né? Então, assim, e aí você vê que a pessoa tem a predisposição genética, ela tá tendo um estilo de vida ruim, ela tá com disbiose, ela tá com todas as alterações, você vai falar, é questão de tempo para ela desenvolver uma doença inflamatória intestinal. Então, peraí, deixa eu agir, né?
Isso, para o pessoal entender direitinho, gente. Os polimorfismos, igual a doutora está falando, te predispõem, mas precisa do gatilho, alguma coisa puxar o gatilho. Que puxa o gatilho são os hábitos e o meio que você vive. E para o pessoal entender também que é diferente das doenças genéticas. Doenças genéticas. Pode ser por uma deleção de um gene, falta de um gene que veio totalmente errado. É diferente, né, doutor?
É completamente diferente. A gente tem várias doenças mesmo. Que aí é uma situação que a gente chama de monogênica, né? Então você tem um gene que tem algum problema ali, que tem alguma alteração, ou que tem um cromossomo a mais, que tem uma mutação, que tem qualquer outra alteração ali, que existem diversas, que aquilo é possível que aquela alteração em um único gene certamente vai desenvolver uma doença, vai desenvolver uma síndrome. Entendeu? Então, isso é completamente diferente. E esse tipo de gene nem vem em testes nutrigenéticos,
Pronto, é bom
tá?
saber.
Não são comuns quando a gente está lidando dentro da genômica nutricional. Aí são situações mais específicas, tem que ser encaminhado para um geneticista, investigar, tem algumas situações neurológicas, algumas distrofias que são, né, síndromes genéticas. Aí é bem diferente.
Pronto. Então, eu vou abusar um pouquinho do seu conhecimento. Já tem alguma coisa nos estudos falando de genes, vinculados à síndrome do intestino irritável ou não tem nada ainda nesse sentido, doutora?
Ainda não. Ainda não, todas as questões relacionadas, não tem um gene, por exemplo, igual tem a doença de Crohn, né, que ela tem o NOD2. A síndrome de intestino irritável, ela também tem uma relação com genes inflamatórios, né, então, e ele interleucina 6, fator de necrose tumoral, IL-1, alguns genes que predispõem a pessoa a ser mais, que tem um potencial de liberar mais citocinas inflamatórias. Então, isso também pode, né, vamos dizer assim, desencadear uma
Deve
síndrome
ter
de.
alguma relação também com genes vinculados à parte neurológica também, né?
Ah,
De
sim.
predisposições.
Mas você sabe que essa genética, ela ainda não é clara. ela ainda não é definida, né? Vamos dizer assim.
Não, tem muito campo de estudo ainda, né, doutor, para a gente.
A gente está ainda engatinhando, né? Se a gente for pensar, o projeto Genoma, ele acabou em 2003, né? O projeto se encerrou em 2003. Então, a gente tem de 2003 a 2020, a gente tem 17 anos que o mundo, né? Harvard, Cambridge, estuda. Como pegar essa informação tão rica e transformar em prática clínica, né? E transformar em predisposição. Todos os estudos, né? Só para deixar claro para as pessoas, são estudos de associação, né? Que é um estudo de associação? Por exemplo, eu pego milhões de pessoas, tem que ser um tamanho de amostra assim, surreal. Isso quem tem só esse banco é nos Estados Unidos e na Europa. Tem que ter milhões de pessoas, vou dar um exemplo qualquer, saudáveis para ser o controle, e milhões de pessoas, por exemplo, com diabetes tipo 2. Então eu vejo o que que os diabéticos tipo 2 têm em comum que é diferente desse, né, dentro da genética. E aí eu identifico que 99% deles têm um gene, por exemplo, polimorfismo no gene TCF7L2, e esses aqui em 99% não têm, né? Então, assim, são essas associações que são feitas. E vale falar uma coisa só, que essas associações, a gente faz. E usando a população, né, americana ou europeia. E esse ano a USP divulgou que vai lançar, né, o primeiro banco de genética de brasileiro, né, o Genômica Brasil. Porque nós somos uma população muito miscigenada, interessa demais para o resto do mundo entender a nossa genética. Eles acreditam que muita coisa vai ter resposta, vamos dizer assim, né? Eles vão encontrar uma resposta nessas associações, né, mais fidedigna, quando colocar brasileiro no meio disso aí, entendeu?
É, o Brasil é rico em tudo, né, doutora? Não tem jeito. Pessoal, a gente tem que valorizar mais aqui, inclusive em pesquisadores aí que, vamos dizer, não tem investimento e eles estão correndo atrás, né? A USP é um dos locais que tem muita gente que vive a pesquisa, mas que tem retorno financeiro é zero, né?
É zero, é muito triste de ver a pesquisa, né, no Brasil. Eu faço doutorado, né? Quando eu me apresentei, acho que eu pulei essa parte, mas eu faço doutorado na Universidade Federal em São Paulo, na Unifesp. Meu doutorado é em genética e compulsão alimentar. Então, eu estudo uma placa, né, vários genes e associo com compulsão alimentar em população brasileira. Então, assim, é um estudo inédito, né? É uma pesquisa, toda pesquisa genética em população brasileira é muito bem vista e muito bem quista, porque é muito difícil. É muito difícil. A USP, ela faz um trabalho sensacional, a começar que quando a gente começou com o Covid lá em março, quem decifrou o DNA do Covid foram duas brasileiras, né? Então, assim, em 48 horas, coisa assim, o resto do mundo demora 15 dias para conseguir, né, fazer isso. Então, a gente tem mão de obra muito boa, a gente tem pessoas, né, maravilhosas, pesquisadores maravilhosos. O que a gente precisava era um pouco mais de investimento, né? Vamos dizer assim, incentivo aos nossos pesquisadores.
Quantas vezes a gente já não viu, né, que a própria população normal, pessoal que não é acadêmico, tudo, o tanto que são inventivos, né, tem uma problemática, eles inventam uma coisa, o pessoal ainda brinca, agora eles chamam a NASA para estudar a gente e tal. Tem muito essa brincadeira, esses
O meme,
memes.
né? É
Doutora,
isso mesmo. A gente vai cair, não vai?
Então, eu tenho um tempo disponível porque o assunto me interessa muito. Se você puder continuar, para mim vai ser uma honra para a gente, pelo menos, terminar esses temas.
A gente pode, vamos ficar pelo menos mais 15 minutos?
Vamos. Ainda não caiu? Quando tiver
Vamos.
perto de cair, eu te falo.
Aí você encerra e a gente
E a
entra de
gente
novo.
retoma. Essa pergunta
Tá.
da Ariana é interessante. Tem já pesquisa de polimorfismos nos autistas?
Tem sim. Tem um único laboratório no Brasil, tá? Chamado, deixa eu vou até confirmar aqui para te dar essa. Quer ver? Eu vou dar uma informação para ela bem. Deixa eu só confirmar para não falar errado aqui o. Peraí. Deixa eu só confirmar. Aqui, ó. É a Ariana que perguntou? Ariana, entra no Instagram FUL, FULLDNA oficial. FUL DNA. É o único laboratório no Brasil, tá? Que tem uma placa genética, o primeiro painel genético focado, né, em transtorno do espectro autista. Viu, Ariana? Entra lá, dá uma olhada. Se você tiver alguma dúvida, me chama no meu Instagram que tá ali em cima, ó, Anete Marum. Isso, Full DNA. Eles têm um painel genético específico para transtorno do espectro autista. Eu atendo pessoas, né, que buscam né, testes genéticos dentro dessa situação. A gente investiga muito, viu, Ariana, a dopamina neles. Quando eles têm um processamento lento de dopamina, eles tendem a ter muita dopamina no corpo. Então, isso piora muito o quadro de, né, de sintomas, né, de serem mais agitados. Então, assim, tem muita coisa bacana, sim, para se trabalhar e entender um pouco dentro desse espectro autista. Isso é muito novo, tá? A genética dentro do autismo. Eles têm, né? Tendem a terem questões metabólicas, né? Então, sempre vem também as predisposições, a diabetes, a dislipidemia. Né? Porque aí a gente evita, trabalha de uma forma com autista de prevenção. É bem interessante.
Excelente. Continuando,
Aliás, em falar em aprender com os convidados, eu podia aprender e você me dizer também, por exemplo, o que que você conseguiu enxergar na sua prática clínica, né? Como médico. Depois da aula, o que que você acha que mudou, que vai mudar o seu olhar com o que que você pensa? O que que dessa conversa?
Não, foi excelente porque chega paciente para mim. Aquele paciente que chega para mim é aquele que já foi em vários colegas, né, tradicionais e não resolveu o problema dele. Então, são pessoas que têm alterações delicadas, tênues, que realmente precisa de uma investigação mais a fundo, até para a pessoa ter uma conduta melhor com si mesmo, vamos falar assim, né? Eu acho que pesquisar esses polimorfismos vai me dar uma arma a mais para eu conseguir justamente mostrar para o paciente, ó, tem esse polimorfismo que pode estar te piorando nisso, então vamos policiar um pouquinho mais nessa parte. Abriu um leque muito grande. Eu quero começar para ontem. Teve uma pacientinha, tá até aqui, a Fabiola. Ela consultou comigo hoje por teleatendimento. E ela tem muito interesse em fazer. Eu falei para ela, ó, vamos ter a live hoje. Eu vou perguntar para a doutora qual o melhor desses que está no Brasil aí para a gente fazer uma placa de genes bem legal para o seu caso. E com certeza, ela vai ser a primeira que eu vou pedir essas placas.
Fabíola, maravilha! Então faz, vai fundo e eu vou estar junto aqui com o doutor, vou ajudá-lo e ele vai ser super assertivo aí com o seu caso.
Pronto, perfeito.
Está ansiosa.
Eu vou abusar um pouquinho, né? Eu fiz uma live ontem com a colega sobre síndrome do ovário policístico. Já tem estudos mostrando a questão genética do ovário policístico, da resistência à insulina, eu creio que tenha, né? Que é um dos fatores.
A maior associação é o com perfil de resistência à insulina, né? Então a gente tem genes, a gente tem um gene dentro da resistência à insulina super famoso que se chama TCF7L2, ele é um fator de transcrição. Ele atua diretamente na secreção da insulina. A gente tem polimorfismos nos glúteos, né? Na translocação do glúteo para captação. Então, a gente investiga mais essa questão realmente da resistência à insulina, do perfil inflamatório, né? E aí, da obesidade, do acúmulo de gordura, da parte metabólica mesmo, seria mais por esse caminho, tá?
Excelente.
E a gente trata na nutrição, né, a síndrome do ovário policístico dessa forma, né? Aumentando o antioxidante. Aí você vai ver uma pessoa que tem síndrome do ovário policístico, ela tem uma genética forte para resistência à insulina, né? Com uma dificuldade na secreção da insulina, não transporta bem o seu GLUT4, vamos colocar assim. Aí você vai olhar lá na frente, ela tem polimorfismos, ela tem menor eficiência nas enzimas antioxidantes, SOD, CAT, GPX. Aí, né, é uma paciente que precisa ser suplementada, que tem que ter um plano alimentar com uma carga maior de antioxidantes, ela precisa ser avisada disso, e aí ela tem resultado na sua SOP.
Excelente. E agora prometo que é o último assunto de minha curiosidade mesmo. Tem muitos estudos essas placas genéticas para câncer de cólon, por exemplo.
Então, tem alguns genes, sim, de altíssima associação com câncer, né, relacionado ao intestino. Hoje a gente estuda muito em relação a câncer, os microRNAs. Lembra dos microRNAs pós-transcricionais? Então, eles querem muito usar hoje a maior pesquisa em relação a câncer, não é estudar o gene que predispõe, e sim usar o microRNA, ou seja, o gene formou, vamos dizer, né, um RNA, ele formou um RNA não codificante, né, que está sinalizando ali para esse gene aumentar ou diminuir sua expressão e usar esse microRNA como marcador. Né, de predisposição a câncer. Então, hoje em dia, a gente estuda mais, a gente consegue, pela alimentação, modular mais esse microRNA para que ele não fique cutucando o gene lá para aumentar a sua expressão do que efetivamente o gene. Então, depois eu posso te passar pelo WhatsApp, eu fiz um levantamento entre câncer. Genômica nutricional muito grande, porque eu tô com uma aula marcada para dar dia 9 de janeiro sobre esse assunto. E aí eu vou, daqui um mês, né? Um mês não, perto do dia 15 de dezembro eu vou fazer um recesso, então eu quero que esteja tudo pronto até lá. E aí eu tenho que começar agora, as pessoas não imaginam, vida de professor, como para você dar 12 horas de aula e você viu o tamanho da construção é de 300 slides, né?
Eu queria era estar nessa aula, doutora.
Então, depois eu te conto dela. E é dia 9 de janeiro. Então, eu tenho um material pequeno, né? E vão ser muitas horas de aula. Então, eu tenho que começar a construção disso agora. Qualquer tempo que eu tenho, né? Aí começa, um professor começa assim. Lê o artigo, monta o slide, põe os resultados, põe as figuras. Isso demanda muito tempo.
Verdade. Assim, do que a gente escolheu, então, novas perspectivas da epigenética, para a gente terminar os temas que escolhemos e para eu conversar com você dos seus projetos futuros, usar o espaço aí para falar de você também, porque o pessoal tem que te conhecer.
Então, é assim, a epigenética, né? A gente pode depois fazer uma live só de epigenética, porque é uma hora, não dá para falar de epigenética. Epigenética é a modificação da expressão dos genes, como eu falei lá no início, botãozinho on e off, é realizado pelo meio de vida, né? Pelas suas escolhas. E a gente tem três mecanismos hoje muito estudados, né, de que fazem essa ação em cima do gene, que é a metilação do gene, a modificação de histonas e os microRNAs como modificadores pós-transcrição, né? Então, a gente fica estudando muito como os alimentos influenciam no gene, né? Então, a gente falar em silenciamento de genes, a gente não deve, até mesmo porque todo gene é importante. Todo gene é importante. E se a gente tratá-lo, eu costumo falar que os genes são muito bonzinhos. Eles respondem muito bem, entendeu? As nossas ações. Tem artigos que mostram o quanto um gene modifica a sua expressão. Com 7, 8, 9, 12 semanas de intervenção, tá? Ou seja, eles respondem muito rápido. Então, a gente tem que, fazendo a coisa adequada, a gente modifica assim a expressão desse gene, e, consequente, meu paciente melhora. Então, a epigenética é isso, tá? É o estudo, por meio do que a gente pode fazer em relação ao nosso estilo de vida, para modificar a expressão dos genes. Então, a gente tem comprovadamente que a alimentação faz isso, como grande vedete. Atividade física modifica a expressão de genes de uma forma sensacional. E, por incrível que pareça, os nossos pensamentos também são capazes de modificar a expressão dos nossos genes.
É a psicologia positiva, né?
Sim, a psicologia positiva. Então, tem um livro sensacional que eu indico a
Então,
leitura para
antes
muita.
de você falar, exatamente, vamos entrar nisso agora. Eu sempre pergunto para os convidados livros que mudaram a sua vida e livros da área ou fora da área. Pode, espaço é seu.
Tá, eu gosto muito de um livro que chama O Segredo Está nos Telômeros, tá? Esse livro, ele descreve um prêmio Nobel de medicina, que foi atribuído, se eu não me engano, em 2007 ou 2009, para duas pesquisadoras. Uma delas se chama Elizabeth Black Banner. E vale a pena. E até para quem está assistindo que não é da área, tá? Apesar de ser um livro que se trata de genética, ele é de fácil entendimento. Eu sou apaixonada por essa autora porque ela conseguiu fazer uma pesquisa que ganhou um prêmio Nobel de uma importância dessa. E se você vê como ela escreve no livro, para que eu indico para as pessoas vão entender. Entendeu? Pode não entender, ela pode citar o nome de uma enzima, uma coisa ou outra, mas assim, o conceito do estilo de vida modificando e influenciando o DNA é claro e de fácil entendimento. Então, assim, para mim, indiscutivelmente, foi o livro que mais marcou a minha vida. Eu já li quase todos, tá? Eu tô com um livro aqui do meu lado que eu vou pegar aqui. Todo mundo me pergunta, livro, porque assim, eu vou. Tudo de genética hoje eu estudo muito em artigo científico. E é tudo em inglês. E estudar epigenética em inglês, às vezes, quando você não está familiarizado com o assunto, é de chorar, entendeu? Porque você. Não, depois que você leu tanto e já chorou, aí depois você consegue entender. Mas, assim, o início é difícil. Então, eu costumo falar para as pessoas começarem a se familiarizar com o assunto em português, mesmo que você seja fluente em inglês. Tenta entender em português o mecanismo, porque depois você vai para o inglês, os artigos são difíceis, os de epigenética. Então, eu indico esse livro aqui, ó, Genômica Nutricional, tá? Esse livro, esse autor aqui, ó, Marcelo Rogério, ele é um dos maiores pesquisadores do Brasil em genômica nutricional. Ele é um professor da USP, tá? Tem uma professora aqui chamada Maria Deruza, ela é uma professora de uma universidade federal em Goiás. Então, assim, são pessoas que fazem um trabalho em genética seríssimo, tá? E eles fizeram um compiladão aqui. Tem esse aqui, ó, que é fácil entendimento também. Olha aqui, ó, é genômica nutricional, só que esse aqui ele é específico para doenças crônicas não transmissíveis. Aqui tem capítulo de obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, tá? Tem esses dois. Esse aqui, ó.
Depois a gente pode colocar para o pessoal também, para eles.
Sim. É, esses dois eu super indico. Esse livro aqui eu adoro, adoro ele. Ele não é de conceitos básicos, ele simplesmente discute a ética na genética. Que é sensacional, né, doutor?
Sim.
A
Porque
gente tem.
senão a gente vai entrar no, numa área nebulosa aí, né, pessoal? Que agora estão conseguindo recortar os genes e colocar em locais diferentes, né? Você falou o nome, eu não estou lembrando
CRISPR.
isso. Então, daqui a alguns dias vai ter, se não
Isso.
tiver restrição em pesquisas, vai ter coisas aberrantes aí, né?
Exatamente. E é isso que esse livro fala, tá? É, tanto da descrição, a gente tem questões genéticas. A gente falou hoje de um assunto delicioso que é nutrição, mas a gente tem questões aqui. Mais sérias, a Fabíola está falando uma coisa de brincadez, e, na verdade, não é autorizado a se mexer no DNA, né? A modificar o DNA, justamente por isso, né? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é assim: todo mundo concorda que para uma pessoa mudar o DNA, para uma pessoa enxergar, para uma pessoa não ficar na cama, para uma pessoa não ter uma doença neurológica. Todo mundo concorda que para isso é bom, né? Mas assim, para deixar a pessoa mais bonita, mais inteligente, mais forte, ganhar Olimpíadas, aí não dá, né? Não pode. Não pode mudar no D. E quem é que, né? Tem pessoas que têm bom senso e outras que não,
Verdade, verdade.
né?
Doutora, como te encontrar e seus projetos atuais e futuros? Espaço é todo seu.
Eu vou ficar muito contente se vocês me seguirem. O meu Instagram tá aqui, né? Anete Marum. Eu ponho conteúdo de genética semanalmente, artigo científico, informação, faço IGTV. Vocês podem passear no Reels, no IGTV e pelo meu feed, que tem bastante coisa de genética. Eu também lancei uma aula ao vivo. Tá? A Tati. A Tati é uma das maiores nutrigeneticistas, se não é a maior do Brasil, viu, gente? A Tati
E
é
olha.
nutricionista do Centro de Genomas, que é um laboratório super idôneo e fidedigno, coordena uma área lá sensacional. Eu sou fã da Tati, incondicional. Ela faz uma genética muito ética também. Tati, tá me ouvindo aí? A Tati faz lives semanais, tem um conteúdo super bacana também de nutrigenética, tá? Minha parceira, a gente tem projetos aí que eles vão ver, né, Tati? Logo mais, juntas.
E olha o tanto que você é benquista mesmo. Primeiro a Denise de Carvalho, agora o professor Murilo Pereira entrou aí. Então.
Ah, que bom, que delícia, fico contente. Eu vou dar uma aula ao vivo dia 28 de novembro, tá? É um sábado, um intensivão das 9 da manhã às 6 da tarde. É, as inscrições estão no link da minha bio, tá? Então, quem quiser participar dessa aula é sobre o que eu falei hoje em relação a né, polimorfismos, epigenéticos, mecanismos, eu explico de uma forma mais a fundo. Levo baseado. Você já assistiu minha aula e sabe o quanto de artigo científico que eu mostro, né, para discutir as condutas. Então, tudo baseado realmente nos artigos e em ciência. E quem tem interesse nesse assunto, pode ir lá fazer a sua inscrição.
Excelente. Quer deixar algum recadinho final?
É isso. Vamos juntos, né, estudar. Fazer a levantar a bandeira da genética de uma forma muito ética, né? Muito positiva, que a gente plante sementinhas boas, que esse recurso seja uma ferramenta para ajudar a gente a entender os nossos pacientes, as dificuldades dos nossos pacientes. Testes genéticos devem ser utilizados dentro de um contexto, dentro de uma história clínica, dentro de exames laboratoriais. Ele fecha, né? Vamos dizer assim, é uma pecinha de um quebra-cabeça para que a gente consiga tomar uma conduta, seja médica ou nutricional, mais assertiva para os nossos pacientes e para vocês, aqui no caso, a Fabiola.
Excelente. Gratidão sempre e carpe diem.
Eu que agradeço o convite, adorei, adorei ter te conhecido. Conta sempre comigo, tá bom? A gente ainda vai fazer outras coisas juntos.
Com certeza. Com Deus. Bom fim de
Tá?
semana para você, para todos.
Beijo, obrigada.
Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como @papodereto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.